are just imperfect people with perfect scars. Everything we go through makes us who we are.
Fala galera, estamos começando o nosso segundo podcast.
É o segundo
e já dentro de uma polêmica monstra.
Uma polêmica internacional, né? Nossa. Quase já isso, gente.
O negócio tá doido. O Brasil parou, os evangélicos estão doidos, estão tudo querendo fazer petição, assinar.
É, todo mundo tão
querendo tirar.
Daqui a pouco vai
Netflix.
Ter passeata na rua, entendeu? Vai ter, eu espero, algo assim. Pelo menos do nível que tá na internet.
Já.
Só tá faltando ir pras ruas.
Eles não.
Meu Deus. Então,
Netflix não.
Eles não.
Ele não. Bom, eu sou o Rodrigo Kashima, diretor da Igreja Multimídia.
Eu sou a Patrícia Kashima, head de comunicação da Igreja Multimídia.
Eu sou o Léo Brito. Ah, vou usar isso aí também, que é bonitinho. Eu sou o head financeiro aqui da Igreja com Multimídia.
Ah, okay.
Chique!
Chique demais.
É isso aí.
A gente já vai entrar direto no assunto, porque é um assunto polêmico. Vai ter muito conteúdo pra gente falar.
Peraí, a pergunta que não quer calar.
É.
Vocês cancelaram a assinatura do Netflix?
De jeito nenhum.
Calma, Léo. A gente vai responder no final.
É,
beleza?
Mentira, gente.
Guarda essa pergunta aí.
É isso aí.
Guarda essa pergunta, a gente vai responder no final. Bom, por onde que a gente pode começar, cara, falando sobre esse assunto?
Eu acho que a gente pode começar por aquilo que você tava puxando o assunto lá.
Tá, vamos lá. Eu acho assim... É, vamos começar do começo, né?
Nos evangelhos, né? No Novo Testamento.
Isso, Gênesis, vamos lá. Ó, não, mas é real. É, qual era o objetivo do Porta dos Fundos, junto com a Netflix, produzir esse conteúdo? Será que era só criar um entretenimento?
Não, eu não acredito. Tem o buzz, né? Tem todo um trabalho por trás. Sabia que ia dar barulho. E é aquela coisa assim, o Porta dos Fundos é uma companhia de humor, se é que eu posso dizer assim, que ele é conhecido por tocar em assuntos sensíveis, seja na política, na religião, até porque já teve outra filmagem nesse sentido. E os caras, quando tocam na questão religião majoritária no Brasil, que é o cristianismo, né, os evangélicos também, e os católicos, então certamente eles pensaram nisso, pô, isso aqui vai gerar barulho, então vamos lá, a gente vai ter sucesso com o nosso filme por causa dessa...
Justamente. É, tipo assim, será que alguém tem dúvida sobre isso, cara? Eu acho que tem muita gente que nem imagina que o objetivo dos caras era realmente levantar esse barulho, essa poeira que tá acontecendo no Brasil todo. Então assim, vamos começar do começo a história. Se esses caras... E se você não sabe, o Netflix ele já fez, o Porta dos Fundos já fez com a Netflix outros filmes desse no ano passado, falando...
Ano passado foi o primeiro, né?
Foi
que eles fizeram o especial de Natal, né? Que eles estão fazendo.
Todo Natal eles estão fazendo.
Começou ano passado, então, foi assim, Se Beber Não Sei.
É isso.
Ele já fez fazendo Jesus Lá o Mau Caráter, certo?
Mas assim...
E não deu buzz.
Então... É, vale lembrar,
não deu barulho.
Vale lembrar que, gente, o Porta dos Fundos, ele já é conhecido por polêmicas. E isso, tipo, não é de agora, não é nem do ano passado, não é, é desde que eles começaram. Eles têm essa pegada de um humor mais...
ácido.
Um humor mais ácido, né? Com tudo, tipo, eles já zoaram, né, slam, já zoaram várias outras... É, acho que Candomblé também teve, acho que um vídeo deles satirizando também a questão do Candomblé. Enfim, não é só isso, né?
Tá, então vamos lá. Resumindo, a história do Porta dos Fundos. Qual que é o objetivo dos caras? O objetivo dos caras é ganhar fama através de polêmica, através de conteúdo que tira... as pessoas do sério.
É, tirar um sarro daquilo que é sensível para outras pessoas.
É falar
pessoas.
Do tabu, né? É tocar no tabu.
Tocar no tabu.
Certo.
Não importa qual seja ele.
Os caras fizeram esse conteúdo pensando em criticar os cristãos, tocar na ferida dos cristãos, certo?
Porque
os
sabia.
Os caras tocaram. E aí, qual poderia ser o nosso papel? Ou a gente poderia olhar e falar assim, ah, tá bom, nossa senhora... Perdoe eles porque eles não sabem o que estão fazendo. Certo? A gente poderia fazer isso, mas não. O que os cristãos fizeram? Ele está, resumidamente, tinha lá uma fogueirinha, alguns líderes muito influentes, vários líderes e até alguns que estão na política, pegaram esses posts, se aproveitaram da situação e lançaram o combustível na fogueira. Não foi nem a lenha. Os caras jogaram simplesmente a gasolina na fogueira.
Exatamente.
Entendeu? Então, aquilo que era muito pequeno e que poderia não ter relevância nenhuma, e o que seria ruim pro Porta dos Fundos e pro Netflix, se tornou algo maravilhoso para eles, cara. Porque esses líderes simplesmente chegaram e falaram assim, ó, vamos cancelar nossa assinatura, vamos pedir respeito do Porta dos Fundos, que fica assim, na boa, cara, se você tá esperando respeito dos Porta dos Fundos, meu amigo, você tá precisando de atenção, né? Você tá querendo atenção, né? Você tá precisando de carinho, de afeto. Então, assim, não dá para esperar isso do Porta dos Fundos. A não ser que você tenha conhecido eles agora, mas, poxa, eles estão aí já há anos. Entendeu? Então, sinceramente, pegando do começo, eu acho que sabe o que a gente poderia ter feito? Cara, relevado. Sabe?
Não falar do assunto era a melhor solução.
Era a melhor solução. Aí, olha só, Patrícia acabou de fazer uma pesquisa aqui agora. Quantas menções do Porta dos Fundos tiveram hoje?
A hashtag Porta dos Fundos já tá chegando em quase 400 mil hashtags hoje.
Hoje. É.
E tem quase uma semana que o filme foi lançado, né? Sei lá, 5 dias? Hoje. 4 dias?
Sei lá que dia que foi lançado.
Então você imagina quantas vezes isso já foi compartilhado, falado durante essa semana, ou desde o lançamento do filme, cara.
Não, e assim, o que eles queriam era esse buzz. Era essa barulheira toda que deu, que assim, sabe aquele negócio de não importa falando bem ou falando mal, mas falem de mim?
É isso.
É isso que importa, gente, pros algoritmos. Vocês entendem? Sim. Que nas redes sociais a gente trabalha com algoritmo. O algoritmo, ele não leva em consideração, ah não, está falando mal, então não vou contabilizar este comentário, este acesso, ou esta menção, ou esta visualização. Não, qualquer menção é contabilizada.
Sim.
E quanto mais se fala num determinado assunto, o algoritmo entende que aquele assunto, ou aquela pessoa, enfim, ou aquela página é mais relevante. Logo,
destaca.
O próprio algoritmo vai dar mais destaque, vai colocar essa página ou essa pessoa em mais destaque. Então, assim, legal, eu também não concordei. Claro que, tipo, não é legal, né? Você vê a forma como eles colocaram Jesus ali, concorda? Claro que não, gente, não sou louca. Só que, se eu não concordo, eu já nem assisto.
Justamente.
Aí o que me choca é ter um monte de crente falando, não, eu assisti e é um absurdo. Peraí, mano.
Você deu view que
o cara
queria.
Precisa assistir
justamente
pra comprovar que é um absurdo. Só o fato de você saber que Jesus é colocado como um homossexual já não basta pra você nem consumir aquele conteúdo. Você ainda tem que dar views, você ainda tem que dar acesso pros caras. Tipo, você tá fazendo os caras bombar, você tá dando o que eles querem.
Sim, e o objetivo era esse. O objetivo era fazer com que as pessoas assistissem e falassem sobre um assunto. Isso é o desejo de qualquer influenciador digital. Isso é o desejo de qualquer pessoa que está na internet e quer se tornar famoso.
Exatamente.
Entendeu? E nós, cristãos, fizemos esse favor por o Porta dos Fundos e Netflix.
Pois é. Agora me fala.
Parabéns.
Você acha que eles
estão
preocupados?
Uma salva de palma.
Parabéns, cristãos.
Vamos dar uma salva de palma? Palmas.
Nossa.
A salva de palmas para os evangélicos que promoveram os portas.
Cara, vocês,
as portas do inferno. Ou dos,
olha,
fundos.
Só, vocês patrocinaram o Porta dos Fundos, vocês patrocinaram o Netflix, porque vocês divulgaram, vocês fizeram o buzz que eles queriam.
Na verdade, ainda estão dando o que eles
ainda
querem,
estão
que
dando,
é o buzz.
Justamente.
Porque assim, ainda está se falando do Porta dos Fundos, ainda está se falando do especial de Natal e blá, 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 entendeu? Então assim, agora, até quem não era crente, agora vai, tirando os evangélicos, tirando o cristão, tirando quem não... Até quem não conhecia, quem não, sei lá, não tô nem ligando pra isso... Por causa do buzz, foi assistir.
Sim.
pra ver como
que é. E a gente já teve feedback de cristãos que assistiram, não
a
foi?
A gente já teve feedback, gente, de cristãos que falaram... Não, cara, eu assisti pra ver... Nossa, é pesado mesmo. Cara, você precisou assistir, velho.
Ó, só pra dar um número aqui pra vocês. A gente começou a dar uma pesquisada aqui só pra ter uma noção do que realmente a gente vai causar de alvoroço aí os cristãos do Brasil, tá? É, de acordo com algumas pesquisas aqui do Google, que a gente achou pelo Google, o Netflix hoje ele tem 158 milhões de usuários, tá? E 10 milhões de assinantes são do Brasil, tá? Isso daí é uma fonte da UOL de 27 de setembro de 2019. Então é bem recente. O Brasil tem 202 milhões de habitantes. A média de cristãos é entre 30%, e eu acho que esse número já cresceu bastante, porque o último censo foi alguns anos atrás. Eu acho que o próximo ano que vai ser o próximo censo, né? Do IBGE.
É, 10 anos, né? 2020.
Uhum. Então, olha só. Então, 30% desses 202 milhões vai dar 60 milhões, cara. Isso daria o quê, mais ou menos, de assinantes do Netflix? Uns 3 milhões de assinantes? E olhe lá.
É, por aí.
A gente, hoje... É, quando que a gente está gravando isso daqui? Hoje dia, é dia 13 de dezembro, tá? Isso. Aquele site de assinatura lá, change.org, ele já está com 1.400.000, indo para 1.500.000 assinaturas.
Contra o filme.
Tá? Então, esse número já está chegando bem próximo aí do que seria as assinaturas de cristãos no Netflix. Agora, olha só. Se você tem uma empresa... que você tem 158 milhões de clientes, vai fazer diferença para você 1, 2 ou 3 milhões cancelarem a sua assinatura?
Não, definitivamente por causa de um filme.
Por causa de um filme? Cara, não vai fazer cócegas no Netflix.
Não.
Pois é.
Você entendeu? Você pode entrar como uma forma de protesto, só que assim, sinceramente, sabe o que seria mais... sabe o que faria mais sentido protestar? É ir lá e você clicar naquele botão descurtir. Aquele joinha pra baixo.
Joinha pra entendeu? Baixo, acho que uma boa talvez... estrelinha. Dá o mínimo de estrela.
Talvez dá isso teria... talvez isso ainda teria um pouco mais de funcionalidade pro algoritmo.
Sim,
né?
Do que você somente tirar o seu dinheiro do Netflix.
Mas, de qualquer forma, eu entendo que o Netflix ele tá dando uma cagada se o povo gostou ou não.
Óbvio, ó.
Você entendeu?
Exatamente. Até porque óbvio. O Netflix
ele
tem
tá dando... Então, por mais títulos. Que fique também com, sei lá, com 10% de aprovação lá no Netflix e tal, tipo, eles não vão tirar o filme do ar, gente.
Cara, só o buzz que os cristãos fizeram...
Já pagou o investimento.
Já pagou
esse filme.
E já multiplicou o valor de cancelamento
as
dos cristãos no Brasil.
As assinaturas que eles perderam, tipo, mano, em uma semana recupera, duas semanas.
Os caras estão rindo, você entendeu? Olha só, na página do Netflix eles escreveram assim, colocaram uma foto de Jesus, tipo, olhando pro alto, pensativo, falando assim, o olhar sereno de quem nunca se preocupou em pagar boleto porque nasceu filho do dono. Especial de Natal, Porta dos Fundos. A primeira tentação de Cristo já está disponível. Aí lá nos comentários... o Porta dos Fundos escreveu: o especial tá maravilhoso, dirigido por mim, guiado por Deus, distribuído pela Netflix. Aí a Netflix foi lá e respondeu também: é desse tipo de equipe que eu gosto. Você acha que os caras estão preocupados com essa quantidade mínima de cancelamentos de assinatura de cristão no Brasil?
Cara? Nem um pouco. E aí eu gostaria de partir para um segundo assunto sobre isso, que toda essa reverberação, esse buzz... ele fala mais sobre a gente enquanto cristãos
justamente.
Do que sobre o filme, Portas dos Fundos.
Do que eles, né?
Do que eles, assim. Ah. E esse nosso comportamento só demonstra o tamanho da nossa imaturidade que a gente tem em relação à leitura da palavra, entendimento do que Jesus Cristo foi e quem ele era. Ou a imaturidade ou a hipocrisia mesmo, né?
Sim.
Porque, no fim das contas, a gente não tem na Bíblia nenhum tipo de parâmetro, de respaldo, nada que a gente tem que defender a moral, a honra cristã, os valores do cristianismo. Jesus nunca, nunca incentivou, nunca pediu para fazer nada nesse sentido. Inclusive, Judas traiu Jesus justamente pela decepção de Jesus não fazer um levante contra Roma naquela época. Então Jesus veio e falou assim: o meu reino não é desse mundo. Aí Judas falou: pô, como assim não é desse mundo? Não é possível, eu achei que você veio fazer uma revolução contra Roma, você vem com esse papo de que esse meu reino não é daqui, né? Outro exemplo, quando Jesus vai ser preso pelos soldados, o próprio Pedro tira a espada, arranca a orelha do soldado, e Jesus falou: Pedro, tá
mano, louco? Você vacilou, velho.
Não, mas não é assim. Não, esse tempo todo com vocês, vocês não aprenderam
todo
nada.
Esses anos comigo, andando do meu lado, você me dá
a
peça.
Você não precisa ficar arrancando a orelha dos outros.
Exatamente.
Vamos
Jesus
colar o negócio de novo.
Foi lá e colou a orelha do soldado de novo, mostrando que, no fim das contas, a gente não tem permissão para fazer nem esse tipo de coisa. Tá, e aí esse assunto eu vou deixar para vocês falarem mais um pouco. E eu quero emendar uma outra preocupação que eu tenho, que é assim, galera, a partir do momento que eu peço para que o Estado, ou para que eu junto pessoas a usar a força do Estado para tentar bloquear um conteúdo de uma empresa privada, é um negócio muito sério. Né? Não tem dinheiro público naquela produção. A Porta dos Fundos é uma empresa, a Netflix é outra, as duas decidiram fazer um conteúdo e o Estado não tem que ter nada a ver com isso. Aí você fica juntando todo mundo da sua igreja, ou quem quer que seja, o seu pastor ou líder religioso, achando que isso é uma ofensa à moral divina e que tem que usar a força do Estado, como o Marco Feliciano tentou fazer aí via Twitter, para você barrar uma produção, um conteúdo privado, isso é um problema, porque a gente pode chegar ao nível de totalitarismo. E se fosse o contrário? E se de repente o Netflix estivesse criando um conteúdo genuíno da Bíblia em um país de maioria muçulmana ou de maioria ateu, sei lá, e aí os que quisessem usar a força do Estado para perseguir um conteúdo religioso? E aí, como é que você se sente nesse sentido? Não faz o menor sentido querer meter o Estado no meio disso.
Justamente.
Né? Então é um problema.
E isso eu começo a refletir assim, qual daqui a pouco, se a gente continuar nessa linha de agressividade, e é incrível você ver os tipos de comentário nas páginas, nos posts, lá no dos atores do Porta dos Fundos, a galera, você começa a ver tipo quase que ameaça.
Quase não, eu li uma ameaça.
Você tem algum aí? Vai procurando aí. Então, tipo assim, você começa a ver ameaça do tipo assim, mano, se você não se consertar, Jesus vai descer e vai mandar a espada em você. Tipo, vai cair um raio na sua cabeça. Olha o câncer. Tipo, cara! E aí,
é
eu fico refletindo assim, qual... será que a gente tá muito distante dessas religiões terroristas, sabe? O quanto que a gente está distante disso? Porque na hora que começa a unir essa galera toda, esses cristãos, o Brasil revoltado, querendo fazer alguma coisa, meu amigo, para sair uma pedra voando dali, catar na cabeça de alguém e matar um, pronto, já se tornou terrorismo.
E aí, o problema é que só precisa do primeiro ter iniciativa.
Só precisa do primeiro, porque a multidão tipo, eu ouvi até eu ouvi ali, não sei em algum lugar, falando que, tipo assim, a multidão é burra, sabe?
Uhum.
Cara, começa a juntar uma galera toda em cima disso daí, daqui a pouco um joga uma pedra, daqui a pouco todo mundo vai querer estar descendo o pau, querendo jogar pedra em cima das pessoas.
Cara, tem uns comentários, assim, que é pesado, cara, falando que Deus vai pesar, que eles vão queimar no inferno. Cara, quem é a gente pra
dizer quem vai pro inferno
pra,
não vai?
Pra, tipo assim, pra você decretar a eternidade do cara. Tipo, e aí me fala, o que não faz sentido pra mim é aqui que nem agora. Eu tô na Porta dos Fundos aqui, eu tô lendo alguns comentários, né, no Instagram, de um dos posts deles aqui. O que eu fico mais chocada é ter pessoas influentes no meio evangélico, né? Gospel. É ter cantores famosos, é ter pastores famosos comentando coisas do tipo, respeitem a nossa fé, Deus vai pesar a mão, tenho dó de vocês. Mano!
É engraçado
tipo,
que assim...
Tipo, precisa comentar isso? Cara, uma vez que assim... A gente tem que entender que, cara, você entende que eles não partilham da mesma fé? Logo, eles não acreditam em Deus, certo?
Sim.
Então, tipo, que diferença vai fazer pra ele você falar Deus vai pesar a mão? Ele nem acredita em Deus, cara. Ou seja...
Não faz sentido.
Não faz sentido nenhum pra ele. E aí, o mais chocante é você ler os comentários. São comentários realmente agressivos pra quem... Porque, assim, é muito fácil a gente ler com os nossos olhos de crente. Entendeu? Sim. Dentro da nossa bolha gospel, com a nossa roupa gospel, com a nossa capa de celular gospel, com tudo gospel. Mas, assim, para e olha, lê esses comentários com o olho de quem não é da igreja, de quem não é cristão.
Se torna ameaças. De quem é ateu.
Se torna... O que que eu vejo, cara? Eu vejo um povo agressivo.
Sim.
Eu vejo um povo intolerante.
Sim.
Eu vejo um povo que, tipo, que fala de amor... Mas que não demonstra
não
amor.
Sim.
Na internet.
Sim.
Entende?
E você percebe, e isso vem de cima, né? Você vê o próprio Feliciano, que é um deputado, ele é um representante, não tem como fugir desse papel. Ele tem um papel de representante de um eleitorado muito importante e grande no Brasil, que são os evangélicos, né? E ele mesmo postou no Twitter dele de que ele foi cobrado a fazer alguma coisa contra isso. De novo, gente. Se a partir do momento que a gente utilizar o poder do Estado para dizer o que pode e o que não pode, aí acabou a democracia, acabou a liberdade de expressão, acabou a liberdade individual. Então,
é que assim, é que quando é com os outros, tudo bem,
tudo
né?
Tudo bem, quando é com o outro, tudo bem. Mas
quando
o
é com o outro, tudo
é
bem.
Perseguição religiosa, isso. Ah, não sei o quê.
Não, aí vamos supor, ok, eu até entendo. Tipo, algumas pessoas falam, mas isso é perseguição religiosa. Realmente, a gente sabe que o Porta dos Fundos faz muita coisa zoando Deus e o cristianismo. Ok, mas o que que Jesus, o que que fala na Bíblia? Pai, o que que ele ensinou pra gente fazer com os que perseguem a gente?
Ele falou, sinta-se feliz.
Atacar?
Feliz é aquele que é perseguido.
Eu acho que não, eu acho que você tá lendo a Bíblia errada, hein? Eu acho que deve ter na Bíblia algum lugar que fala assim, cara, defendei-me com unhas e dentes e garras.
Não, pois é.
Ofendei os vossos os perseguidores na internet. Deve ter alguma coisa assim.
Sim, se é que é uma loucura fazer isso, mas se é que alguém vai trazer justificativa bíblica, vai querer trazer textos das profecias, dos profetas maiores e menores para tentar justificar, mas
sempre vai ter um versículo para base.
É completamente fora contexto, não tem nada a ver. Provavelmente a pessoa não sabe que tipo de leitura faz a respeito da Bíblia, nem sabe quem é Jesus na Bíblia, a realidade é essa. É o que a gente está falando aqui. É, todo esse barulho diz mais sobre a gente do que sobre o porco.
Exatamente.
Então, justamente. Eu fico muito preocupado mesmo. Sim. Com a qualidade de crentes ou de evangélicos que as igrejas estão produzindo. Porque estão pregando, assim, aí usando uma palavra bem chula, né? Estão defecando regras e moralidades, mas no fim das contas são os corações como se fossem sepulcros caiados.
Sepulcros caiados.
E olha que coincidência, parece que a gente está vivendo aquela realidade de Jesus, que ele batia nos religiosos, porque os caras sabiam da regra, mas eles mesmos não aplicavam no cotidiano. Então a gente se pega numa realidade que a gente é um bando de hipócrita,
yes.
Né? Porque a gente fica cobrando uma postura, um respeito que a gente mesmo não tem para com o próprio Deus que a gente diz que serve. Então,
Exatamente.
É de uma insanidade muito grande a gente acreditar que nós temos o direito de dizer se o Fábio Porchat, o Gregório do Viviero, ou
qualquer elenco,
outro integrante,
ou
ele vai pro céu,
Netflix,
vai pro inferno,
lá,
ou merece a pena de morte porque falou mal do meu Deus, sabe? É uma coisa assim, e o meu Deus fala assim, perdoai-vos porque eles não sabem o que fazem quando estava sendo crucificado. Estevão falou exatamente a mesma coisa quando estava sendo apedrejado. Então a gente só tem exemplo do que fazer o contrário do que a gente está fazendo.
É, exatamente. E aí, que nem você falou, isso realmente mostra mais da gente do que deles. É, em 2018, pô, Jesus era agressivo? Era machista? No especial de Natal de 2018, eles fizeram a mesma coisa, só que para um outro lado. Eles foram para um lado onde Jesus era machista, tinha um caso com Maria Madalena, era agressivo e não teve bafafá. Ou seja, ser machista agressivo pode, agora ser homossexual não pode.
Por que não teve esse buzz no ano passado?
É, será que aí não mostra um pouco da intolerância religiosa contra homossexuais?
Eu não tenho dúvida disso.
Você entende? Porque assim, se a gente fosse levar isso ao pé da letra, ah não, tocou na figura de Jesus, não pode. Vou pra cima com tudo, vou fazer baixo assinado, vou cancelar assinatura, vou não sei o que lá. Por que não teve tudo isso ano passado? Não faz sentido.
E não é a primeira vez não que é acontece vez. Situações desse tipo,
aí,
né?
Vamos mais a fundo. Ah, não, beleza. Vi agora, ano passado eu não sabia. Vi agora, cancelei minha assinatura no Netflix. Legal. Você vai aplicar essa regra para tudo?
Para todas as empresas.
Para todas as empresas que apoiam coisas que vão contra a sua fé? Então você vai parar de comer em restaurantes? Você vai parar de... Você vai cancelar suas trocentas assinaturas de internet, de sites, de tudo?
Nenhum cristão, então, pode já ter conta no Santander, né? Andou apoiando as coisas lá
Vivo,
no museu.
Vivo não pode ter Vivo.
Não pode ter Vivo
porque
Vivo
apoia
papo,
Carnaval e várias
coisas.
Outras operadoras de telefonia. Então não tem mais telefone. Ou seja, gente, vocês têm noção? Coca-Cola não bebe mais porque cliente não bebe Coca, porque a Coca, né, apoia LGBT. Então, e aí? Você entende? Tipo, pra uma coisa eu levo ao pé da risca. Agora, pro que me convém, não. É só pro que me convém. Onde vai mexer no meu quadradinho, não. Deixa aqui que tá confortável. Tipo, isso é hipocrisia. Então, vou cancelar minha assinatura do Netflix respondendo, não, não vou.
Claro que
como
não.
Que eu vou assistir minhas séries, velho? Não vou.
Tem muita série boa, né?
Tem muita série boa, tem muito filme bom. Tipo, não vou.
Sim, e aí, vamos lá. Você quer causar realmente uma mudança nesse sentido? Sabe o que você poderia fazer? Sinceramente... Talvez se isso se mexeu muito com você, e trazendo novamente para o nosso canal, que é a Igreja Multimídia, falando sobre ferramentas, sobre formas de levar o evangelho a outras pessoas, o que você poderia fazer para realmente causar uma mudança no Brasil em relação a isso? Se torna um diretor, cria um canal no YouTube... Começa a criar conteúdo de entretenimento para cristão.
Exato.
Começa a criar um conteúdo saudável. E, galera, é isso que a gente sempre tem falado aqui para vocês. As ferramentas estão aí. O diabo está usando para destruir todo mundo. E nós, cristãos, estamos confortáveis. Nós, cristãos, estamos usando as ferramentas só para o nosso entretenimento. Então, a gente não... Por quê? Vamos lá. Para você criar um documentário, criar uma série, cara, é complicado demais. Você precisa de dinheiro, precisa de investimento, você precisa de conhecimento, você precisa de um bom diretor, você precisa de um bom câmera e assim por diante. Então, assim, dá trabalho? Dá trabalho. Mas o ímpio tá lá, sendo mais prudente do que a gente.
Então, o diabo só rouba aquilo que a gente permite. Então, olha a questão da televisão, por exemplo. Os cristãos sempre tiveram um olho para a televisão. Não, é pecado, é diabo, não pode, não pode, não pode. Ou seja, a gente entregou de bandeja pro diabo. Por isso que o entretenimento hoje no Brasil TV aberta é 100% dominado.
Sim.
Agora que tá começando a surgir uma coisa ou outra. E aí, quando me tem alguma coisa ainda de cristão, né, entre aspas, assim, na TV, é pra pedir dinheiro.
Pois é.
Que relevância que isso vai trazer pra população? Que Cristo é esse que só aparece que pedindo dinheiro? Você entende? Por que a gente quer tomar realmente ali, a gente quer liderar ali, atuar nas esferas da sociedade? Cara, estuda teatro, faz uma, sabe?
Faz cinema.
Faz uma escola de teatro, faz uma faculdade
Monta
de cinema.
Monta uma videoprodutora.
Começa a atuar de verdade. Exatamente.
Se a sua ira tá sendo tão grande assim em relação ao Porta dos Fundos, coloca no seu coração, coloca como objetivo, pede pra Deus te dar sabedoria, pra você... De repente abrir uma videoprodutora, criar um conteúdo, fazer um seriado que vai mudar a vida das pessoas.
Sim.
Entendeu? Com algo de qualidade. Entra realmente nessa área do entretenimento e mostra que o Deus que você serve é um Deus criativo, é um Deus que pode mudar a vida de outras pessoas através de um filme.
Exatamente.
Entendeu? Então, entra nessa área. Realmente cause uma mudança. Não seja somente o confortável que fala assim, eu vou cancelar minha assinatura e essa é a minha forma de protesto. Cara, Netflix,
Já fiz minha parte.
Netflix, ele ganhou mais investimento com um buzz, com barulho que deu com os próprios cristãos fazendo barulho para ele, entendeu? Do que realmente financeiro, prejuízo financeiro. Isso, entendeu? Tem até uma pesquisa aqui que fala que o Netflix cresce em média de 5 ou 6 milhões a cada, por semestre, por ano, ou coisa assim. Cara, se cancelaram 1 milhão e 500 com 1 milhão e 500 contas.
Se todo mundo que assinou, né? O que eu duvido.
Se todo mundo que assinou aqui, 1 milhão e 500, que eu duvido, se realmente cancelou a assinatura no Netflix, cara, isso não fez nem costa.
Não, sem contar que vai sentir saudade e vai assinar de novo.
Vai. Então, de que vai adiantar esse tipo de protesto,
cara? Não adianta, cara.
Isso daí não adianta nada, você entendeu?
Exatamente.
Então,
assim, acho que é isso que a gente tem que começar a entender. Não tem que entrar na onda dele, você entende? Você não pode ser levado com a onda, entende? Quer fazer a diferença mesmo? Você quer honrar ali, né? Vai Deus, quer ser a imagem e semelhança. Cara, começa influenciando o seu meio, ao seu redor, sabe? É a área do entretenimento que te pega, né? Comédia, esse tipo de coisa. Cara, seja um profissional nessa área. Começa a atuar de verdade e influenciar a galera que tá lá dentro. Entendeu? Por exemplo, os filmes lá, Quarto de Guerra, acho que é Superação do Milagre da Fé, uma coisa assim, do menino que cai lá no negócio de gelo. Cara, são filmes cristãos. O Último Soldado, A Cabana.
Até O Último Homem, né?
O Último Homem.
O Último Soldado Ryan.
São filmes...
tô
misturando. Mas são filmes cristãos.
Sim.
Que pessoas que não são cristãs assistiram e foram alcançadas pelo entretenimento. Isso faz a diferença. Isso é você lutar contra esse tipo de coisa. Não você ficar sentado no seu sofá, atrás de uma tela, de um celular, de um computador, e vomitando ódio e querendo ter razão, e julgando, e colocando versículos bíblicos e pedindo respeito em nossa fé. Você não vai ganhar nada com isso.
Muito menos respeito.
Você quer mudar alguma coisa? Começa mudando de verdade. Começa atuando nas áreas que tem que ser atuada.
Utilizando uma base bíblica para tudo isso que você tá falando, né, na verdade, seja sal. Sal da terra. Sabe qual é o lance do sal? O sal, ele é invisível, mas ele dá sabor à comida.
Exatamente.
Seja sal, entende? Tipo assim, entra no, nas esferas da sociedade, na onde você tá, seja na academia, seja academia, pode ser na academia de Najim mesmo, mas tô falando da academia de estudos, né? Seja na academia, seja no trabalho, seja na igreja, começa a fazer diferença pelo poder do próprio evangelho, por aquilo que Cristo de fato ensinou, né? Utilizando, ou mesmo na própria internet, como a gente está falando aqui. Quer a melhor resposta em relação a esse conteúdo? Cria conteúdo ou faz barulho em relação a conteúdos que de fato falam sobre quem Cristo é, ou sobre comportamentos que transformam vidas, palavras que transformam vidas. Isso é muito mais eficaz. Isso fala muito mais a respeito de quem Cristo é, né? E do que eu tentar fazer esse barulho inteiro. Ufa!
Ufa!
Desabafamos!
Desabafamos!
Hashtag pronto, falei!
No primeiro momento eu achava, vou falar disso não, isso aí é uma bobagem, né? A gente combinou. Né?
Mas
o barulho que deu, a gente falou, nossa, Rodrigo, acho que a gente vai escapar desse assunto.
A ignorância, assim, na boa, a ignorância...
É vergonha, né? Da vergonha
de... É monstra.
É um pouco de responsabilidade social da nossa parte pra falar pros evangélicos.
Dando base aqui...
Se todo mundo tivesse juntado e orado e entregado na mão de Deus... Se esse 1 milhão e 500 pessoas aqui, ó, marcasse um dia para orar e entregar na mão de Deus, faria bem mais sentido do que só assinar uma petição e cancelar a assinatura do Netflix.
E orar para Deus, pedindo para abençoar o porta
do
som, orar, não é pra matar,
eu não vou
viu,
aparecer,
gente?
Eu não vou ter minha palavra de razão no
pois
comentário.
Pois é, mais uma vez, pessoas interessadas em aparecer, em criar um buzz na internet. Seja ímpio, seja cristão, querendo se aproveitar da situação e aparecer.
Ó, pra comprovar aqui, lembra que a gente falou que a intenção deles é gerar o buzz, é gerar o barulho, não importa se tá falando bem ou se tá falando mal. O canal do Porta aqui no Instagram, faz uma hora, cara. Eles postaram, vai fazer 2 horas agora. Eles postaram um meme aqui de um dos vídeos que ele faz, que o do Vivier é um pastor pentecostal, satirizando aqui o pastor e tal. E no comentário, né, do post aqui, na descrição do post, tipo, completamente irônico e mais uma vez satirizando os crentes. Por quê? Porque eles viram que os crentes ficaram bravos. Então, o que eles falaram? Sim. Cara, vamos soltar um meme agora de crente agora que vai bombar de novo. Bombou! Faz 2 horas que eles soltaram esse post.
E qual é o tipo de comentário que tem aí?
Ah, galera pesando.
Falando... Deus abençoe vocês, Porta dos Fundos.
Não, tem muita coisa... tem muita gente falando, comparando com Islã. Eu não entendi direito isso, mas tem muita gente falando assim, faz um meme desse com Islã.
Tá, porque... A galera, tipo, se fosse com o Islã, os caras poderiam vir e fazer algo de mal com o Porta dos Fundos.
Então, mas aí isso também não é uma visão errada, não, sabe, de quem se diz cristão?
Justamente.
Pô, então todo Islã é um terrorista? É isso que eles estão querendo dizer?
Exatamente.
Você entendeu? Nossa. Mais uma vez, fala mais sobre a gente do que deles.
Exatamente. É isso aí.
Cara, mais uma vez.
E esse post, ele tá batendo, na verdade, na nossa hipocrisia.
Sim.
Né? Entendeu? Não tá falando sobre o evangelho de verdade, o poder transformacional da Bíblia. Não é isso. Ele tá batendo na nossa hipocrisia. E no fim das contas, assim, eu não posso dizer que tá errado. Porque esse comportamento nosso é hipócrita.
Aí, ó, tem comentário tipo assim, ó, vergonha de estar em um país onde as pessoas zomba e brinca com a palavra de Deus. Cara, se muda, vai pra onde, então?
A lua.
Vai pra... Que país que não zoa? Onde Nossa. Que ele acha que vai estar melhor? Vai lá na China, vai lá na Coreia do Norte. Mano, é uns comentários, assim, que...
Pessoal...
Que não dá.
Se preparem, porque no próximo ano vai vir coisa pior por aí.
Vai, porque vocês pediram isso.
Se prepara.
Galera pediu isso,
e
né?
E se bobear, lá pela Páscoa já aparece alguma coisa também.
Porque Páscoa também é uma data importante.
Então, assim, vocês pediram, né? Os cristãos no Brasil pediram isso. Agora eles descobriram um nicho que eles podem mexer e o negócio pode feder. E eles vão... ter o maior buzz da internet atrás deles. Então, a dica que a gente deixa pra vocês pro próximo ano é: deixa pra lá.
Ignora.
Ignora.
E ora por
Releva.
Eles.
Releva.
Né?
Entendeu?
Ora por eles. Ora por
Releva. Eles. Releva. Ora. Ora pra que eles venham a ter um encontro com Deus.
Encontro com Deus.
Você imagina se, de repente, um dia o Fábio Porchat aceitar Jesus, ter um encontro real com Deus? Você imagina o estrago que esse cara pode fazer revertendo a situação?
Imagina todo mundo orando pelo do Vivier que é ateu. Pronto, cara!
Imagina esse cara tendo um encontro com Deus no quarto dele, acontecendo alguma coisa na vida desses caras. Você entendeu? Imagina o quanto que esses caras poderiam reverter e fazer algo pro reino.
Então, mas mais uma vez, isso demora, dá trabalho e eu não apareço. Comentar nas redes sociais dá mais ibope.
Justamente.
Entendeu?
Ai, eu tô defendendo uma causa.
Isso, porque eu carrego uma bandeira.
Eu carrego uma bandeira e ninguém toca no meu Cristo.
Isso.
Uma bobagem.
Galera, Deus não precisa desse exército...
Que só fala, né?
Defendendo, você entendeu? Porque a partir do momento que Deus precisar de um exército humano, ele não é Deus. Ele é humano.
E a recomendação... Perfeito, Rodrigo, você está falando. E a recomendação... Deixa como recomendação para todo mundo que está ouvindo. E se você... Principalmente se você assinou uma petição dessa, leia o livro de Amós, profeta Amós. Sabe, lá na Bíblia que você diz que lê, carrega, você sabe onde fica Amós? Se você nem sabe onde fica Amós, já é uma preocupação. Mas se você sabe, leia o livro de Amós e veja o que está escrito lá. E entende, veja se tem muita diferença com o que a gente está vivendo hoje. Em relação à hipocrisia, em relação ao que a gente fica, né, de colocando de regra, mas a gente não vive exatamente o que a gente fala. Então, leia o livro de Amós e vai pensar, né? De resto, enquanto você não aprender a lição, fica orando aí. Aí, quando você entender qual é o sentido da coisa, aí, quem sabe, você possa falar alguma coisa, não contra, mas para exortar. Porque, no fim das contas, a gente está falando aqui, que, apesar de toda essa, imaturidade, enfim, ou hipocrisia. O maior campo missionário são os próprios evangélicos, né? Eu vejo dessa forma hoje em dia. Até pelas experiências que a gente já passou, pela forma como a gente tem falado de Deus encontrado pessoas, a gente sabe que o campo que mais precisa de trabalho são os próprios evangélicos, são aqueles que nasceram no berço, ou que tem parente, ou principalmente quem tem pai pastor, mãe pastora. Essa galera que mais sofre, que menos conhece, a que mais sem noção é, normalmente. Então, é isso aí. Essa é a minha recomendação. Leia um livro de Amós.
Show. Cara, nossa recomendação é no próximo bus que surgir...
Ignore.
Cara, ignora, velho. Tá? Não faz a gente passar vergonha, entendeu? Não. Não. Sabe? Não.
Não. Me recusa a falar alguma coisa.
Só não.
E, ó, se prepara pro seguinte. Porque a partir do momento que essa petição realmente chegar a números... alto.
Estratosfera.
E aí, algum político, algum deputado, alguém fizer algo e realmente esse filme sair do Netflix, se prepara porque a perseguição vai ser maior ainda, entendeu? E o conteúdo, os próximos filmes, documentários e coisas que eles criarem, vai ser pior ainda.
Vai ser mais, entendeu? Pesado.
Por quê? Porque os cristãos estão dando motivo para que eles façam isso.
Sabe aqueles amigos, quando você tá na roda de amigo assim, e sempre tem um quando você inventa apelido? Eu gostava de inventar apelido. E aí quando você inventa um apelido pra um cara e ele não gosta,
ele fica
bravo. Aí que pega.
É aí que pega.
É a mesma coisa.
Sim,
é a mesma coisa.
O cara que não gosta de ser zoado é o que todo mundo vai zoar. Por quê? Porque ele fica bravo. E é engraçado.
É
pra quem
daí.
Tá zoando, é engraçado ele ficar bravo. Entendeu?
E os cristãos do Brasil ficaram bravinhos demais.
É isso que o Porta tá fazendo com a situação. Com os evangélicos, com os cristãos. Só que vocês estão dando razão pra ele. Então assim, não fica bravo. Não dá ibope. Ignora, não comenta, não fala, não nada, entendeu? Porque aí não vai ter motivo, não vai ter graça eles continuarem. Porque a graça... é a galera ficar brava. A graça são os comentários. A graça é esse buzz todo que deu.
É isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das dicas.
Do
nosso desabafo.
Esse podcast foi um podcast de desabafo.
Desabafo, porque tá
não,
vergonhoso
mas, ó,
demais.
Mas, ó, pega aí, ó, pega pra você. Se entretenimento, se as artes, se a comédia é algo que você gosta e você fica indignado quando você vê esse tipo de coisa, cara, começa a atuar nessa área e não fica limitado ao mundo gospel, né?
Gospel.
Não fica limitado à bolha gospel, entende? Atua nessa área, faz curso. Esse é o seu chamado? Vai que é, cara. Vai que você realmente foi chamado pra fazer a diferença nessa área de entretenimento. Entende? Por que não? Por que não? Começar a mudar essa visão dos crentes agora, né? Por que não?
Fazer mais e falar menos.
Exatamente. É isso aí, gente.
É isso aí. Bom, se por um acaso o pessoal do Porta dos Fundos ouviu o nosso... podcast.
Claro que eles vão ouvir, óbvio, né? Que eu tenho certeza absoluta que eles
sabe
vão ouvir.
Sabe lá Deus a forma como Deus tem de falar com as pessoas. Eu espero que um dia eles venham ter um encontro real com Deus para eles entenderem o que é realmente Jesus, o que é Deus, o que é o amor dele pelas pessoas, por nós, entendeu? E que eles venham ter realmente um encontro sobrenatural para que eles possam entender sobre isso.
É isso aí.
Essa é a nossa oração e essa é as nossas dicas que a gente deixa aqui para vocês. Depois deixa lá um comentário, deixa um feedback do que você achou desse podcast lá nas nossas redes sociais.
E do que você
está
achando de tudo isso aí que tá rolando desse assunto, né? Polêmico.
É isso aí. Polêmicos.
Nos vemos então no próximo podcast. Não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais Igreja Multimídia.
Segue aí.
Deixa o seu feedback e o seu comentário. Valeu, até mais.
Falou, pessoal. Até mais.
Tchau.